O Serviço Nacional de Saúde é absolutamente essencial para todos os portugueses. E foi este Governo e foi o apoio que foi dado em termos de consenso também neste Parlamento que permitiu que essa resposta fosse uma resposta capaz e uma resposta essencial para esta pandemia. Mas esta crise pandémica ainda não está vencida e o investimento que foi feito porque foram poupados recursos, nomeadamente 2 mil milhões de euros em juros, da boa gestão que se conseguiu fazer a nível orçamental por este Governo liderado pelo Primeiro-Ministro António Costa e pelo Ministro das Finanças, Mário Centeno. E temos que o dizer, as contas públicas certas permitiram este investimento, que temos que continuar necessariamente e é isso que o Partido Socialista quer que seja feito. Ao nível do investimento nos equipamentos, nos materiais de apoio a esta pandemia, mas nos equipamentos que são também as infraestruturas que, ao nível hospitalar com que o Governo já se comprometeu. E não só, num plano que foi apresentado para fazer face a um reforço de um Serviço Nacional de Saúde que queremos cada vez melhor. E esse Serviço Nacional de Saúde tem tido resposta aos portugueses e sido elogiado, por exemplo, em níveis que a OCDE reconhece como a questão do Plano Nacional de Vacinação, a questão da obstetrícia, a questão de termos uma das mais baixas taxas de mortalidade infantil da OCDE e uma resposta que foi feita de forma inovadora, como a telesaúde, a telemedicina e uma resposta que necessitará de que seja uma resposta não só à Covid-19, mas também às necessidades assistenciais que foram mantidas e que foram descuradas de certa maneira, embora aquelas que foram necessárias foram priorizadas num atendimento. Mas temos que prosseguir nesse movimento assistencial e estou certa que teremos esse consenso também para juntos lutarmos por um melhor e mais eficaz Serviço Nacional de Saúde.
Obrigado, Sra. Deputada. Para responder, tem a palavra a Sra. Deputada Mariana Mortágua. Faz favor.
Muito obrigada, Presidente. Senhora Deputada Hortense Martins, as contas públicas certas levaram que em 2018 quase 50% do investimento público ficasse por executar. Se hoje o país tem dificuldade, por exemplo, nos comboios da linha de Sintra para que possam cumprir regras sanitárias, agradeço às contas públicas certas que não permitiram comprar novos comboios para a linha de Sintra. Nós sabemos que a resposta inicial do Governo foi importante e sabemos como quão importante foi o investimento que se fez em recursos humanos no Serviço Nacional de Saúde ao longo destes anos. Isso não está em causa. O que está em causa é a crise económica e social agrava-se e o Governo não pode viver das medidas iniciais que pôs em prática. A questão é o que é que vai ser feito agora para combater essa crise que se agrava. São estas as perguntas que fazemos e que este documento não dá resposta.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Agora sim, tem a palavra o Sr. Deputado André Ventura, do Chega, por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Ministra das Finanças, hoje devíamos estar aqui a discutir que medidas vamos ter para compensar aquele um terço quase de empresas que ainda não receberam os apoios de layoff, ou aquelas ordens profissionais que ficaram fora dos apoios profissionais. E este programa não nos traz isso. Ficámos surpreendidos. Como diria o deputado João Paulo Correia, fomos apanhados pelas costas. Mas também, pegando naquilo que hoje é mais importante, olhamos para este programa e vemos uma coisa. É que não constam os dados fundamentais. Não vemos qual é a evolução da dívida pública, nem sequer a perda de receita fiscal. O que nos leva a suspeitar, Sr. Ministro, e talvez possa esclarecer isso hoje a esta Câmara e aos portugueses, se vai ou não haver aumento de impostos muito em breve, porque não nos quis dizer qual é a perda de receita fiscal. Eu acredito que seja o Ronaldo das Finanças, mas não faz milagres. E, portanto, mais vale dizer a este país e a esta Câmara que impostos é que vai aumentar, se vai aumentar alguns. Mas queria também terminar com isto. Eu detesto ser aquele tio chato que faz perguntas no jantar de Natal desagradáveis. Mas, ó Sr. Ministro, no meio de uma crise destas, nós estarmos todos a ver televisão em casa, do Sr. Ministro com o Primeiro-Ministro, do Primeiro-Ministro consigo, do Presidente da República a ligar para lá, de ninguém atender ou de atenderem. Explique lá ao país isto. Demitiu-se ou não se demitiu? Vai-se demitir ou não se vai demitir? Vai continuar ou vai para o Banco de Portugal? Eu acho que hoje a grande maioria dos portugueses quer saber...
Ultrapassou o seu tempo, Sr. Deputado.
Vou terminar, Sr. Presidente. Quer saber se o nosso Ronaldo das Finanças vai ou não continuar à frente do lema gerir a crise ou se vai embora. É uma pergunta
Obrigado.
Mais do que justa que os portugueses hoje lhe fazem.
Tem a palavra o Sr. Deputado João Almeida, do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Srs. Ministros, Srs. Secretários de Estado, Sras. E Srs. Deputados. O CDS entende que neste momento, na ausência do Plano Nacional de Reformas e do Programa de Estabilidade, que era o que devíamos estar a discutir, nós, pelo menos, naquilo que o Governo nos apresentou em substituição do Plano Nacional de Reformas e do Programa de Estabilidade, devia ter tido a preocupação de ter medidas claras para aquele que é o momento que vivemos e, desde logo, ter aquilo que o CDS reclama desde o início desta crise, que é um verdadeiro programa de emergência social. Nós já aqui dissemos, e essa é uma parte significativa do nosso projeto de resolução, como é que achamos que a economia deve recuperar o seu ritmo e como é que o emprego deve retomar também o ciclo que vinha tendo de crescimento. Em termos de economia social, em termos de emergência social, muito claramente, é preciso ajudar as famílias que mais do que nunca precisam de saber como conciliar a sua vida familiar, o apoio à família, o apoio às crianças e aos idosos com o desempenho da atividade profissional. É preciso reativar a rede de cantinas sociais, porque infelizmente há gente neste momento a passar fome em Portugal e é fundamental que nós reativemos essa rede para que esta situação deixe de existir o mais depressa possível. Para os desempregados é preciso ter um programa de formação profissional que perceba que a economia não vai voltar a ser aquilo que era e que a reconversão profissional tem que ser uma prioridade deste programa de emergência para que as pessoas possam encontrar efetivamente emprego no futuro. Para as pessoas com deficiência que em situações de crise agravam a sua exclusão. E para as instituições particulares de solidariedade social que neste contexto, quando tiveram de fazer esforços maiores do que aqueles que faziam naturalmente noutra situação, tiveram um aumento daquilo que é o acordo com o Estado inferior ao custo do aumento do salário mínimo. É fundamental que este Governo assuma as suas responsabilidades. E assumir as suas responsabilidades é não deixar ficar ninguém para trás e aprovar e praticar um verdadeiro programa de emergência social. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Tem agora a palavra a Sra. Deputada Joacine Catar Moreira, deputada não inscrita. Por favor.
Estes dois documentos em análise, tanto o Programa de Estabilidade como o Programa Nacional de Reformas, mostram-nos que o Executivo está aqui unicamente com o objetivo de cumprir o calendário do semestre europeu. Isto porque ambos os documentos apenas fazem o resumo daquilo que têm sido as medidas tomadas e votadas neste plenário, sem uma visão estratégica e, sobretudo, sem um olhar para o futuro. Num ambiente igual a este de emergência sanitária, de desemprego, despejo, pobreza e do aumento de vulnerabilidade para milhares de famílias, a nós nos importa que haja um olhar efetivo sobre o amanhã. E esse amanhã só está resumido naquilo que o Executivo afirma que é o seu plano de recuperação económica. Então, se existe isto, urge questionarmos. Está assegurada a não aplicação de medidas de austeridade? Estão considerados investimentos que nos ajudem a mitigar os efeitos da ação climática? Estão igualmente previstos investimentos nos serviços públicos? É que isto sim é uma visão estratégica, nomeadamente no investimento no Serviço Nacional de Saúde, que é absolutamente essencial no atual contexto de emergência.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Tem a palavra o Sr. Deputado João Gonçalves Pereira, do Grupo Parlamentar do CDS-PP. Por favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimentar o Sr. Ministro, os Srs. Secretários de Estado aqui presentes. O Plano Nacional de Reformas tem como objetivo identificar e ultrapassar aquilo que são os bloqueios do Estado. E existem bloqueios estruturais na nossa economia. Existe um excesso de carga fiscal, um excesso de burocracia, um excesso de endividamento e temos um país que precisa de menos impostos, de menos papelada e de mais liquidez. Hoje vivemos tempos de austeridade no país. A austeridade chegou àqueles trabalhadores que estão em regime de layoff e que perderam rendimento. A austeridade também chegou àqueles empresários que tiveram que encerrar as suas empresas. E a austeridade também chegou àqueles que são e que estão, infelizmente, numa situação de desemprego. Ou seja, temos milhares de portugueses que vivem uma situação de austeridade. E neste contexto é importante perguntar-lhe, Sr. Ministro das Finanças, que ministro temos hoje aqui no Parlamento? Temos um ministro demissionário? Temos um ministro que apenas vai ficar até dia 15 de junho, como foi anunciado? O país e o Parlamento exigem uma resposta da parte do Sr. Ministro e exigem uma resposta do Governo. Sr. Ministro, esclareça, está ou não está demissionário? Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma intervenção tem a palavra o Governo através do Sr. Ministro de Estado e das Finanças. Faz favor, Dr. Mário Centeno.
Sr. Presidente, senhoras e senhores deputados, a apresentação do Programa de Estabilidade marca, em cada ano, o semestre europeu, um ciclo anual que permite aos países da União Europeia coordenar as suas políticas económicas. Mas 2020 é um ano diferente. Não porque a coordenação seja hoje menos importante, até pelo contrário, ela é hoje mais importante, mas porque Portugal, a Europa e a grande parte do mundo foram assolados por uma pandemia causadora de enorme incerteza e instabilidade em todas as dimensões da nossa sociedade. Apresentámos programas de estabilidade entre 2016 e 2019, 4 programas de estabilidade, e em todos eles, apesar das reservas de outras entidades, as nossas estimativas foram sempre as que mais se aproximaram da realidade. Na verdade, fomos até ultrapassados em todos esses anos pela própria realidade. Éramos sempre, à partida, os mais otimistas e os factos demonstraram, em todos estes 4 anos, as razões para este otimismo. Chegámos ao final de 2019 com um dos maiores crescimentos económicos trimestrais da zona euro, 0,7%. E fomos o país cujo crescimento mais acelerou. Atingimos um excedente orçamental pela primeira vez em democracia de 0,2% do PIB. A economia portuguesa evoluiu nos primeiros meses de 2020 seguindo o mesmo padrão. Os dados conhecidos de janeiro e fevereiro mostram uma aceleração da receita fiscal, da receita contributiva e da generalidade dos indicadores económicos. No final de fevereiro, a taxa de desemprego tinha caído para 6,4%. Mas em abril, a situação foi substancialmente distinta. A profunda alteração da ação do Estado e da sociedade, tal como a conhecemos, em resultado do combate à Covid-19, está a ter um impacto massivo na economia, no mercado de trabalho e nas contas públicas. Sabemos que este impacto é massivo e não tem origem na economia nem no sistema financeiro. Hoje, mais robustos e preparados, mas desconhecemos a sua intensidade e a sua extensão no tempo. Este é na verdade, um dos momentos mais críticos para a sociedade portuguesa nas últimas décadas. O programa de estabilidade que apresentamos